No dia 3 de junho de 1995, um segurança de um hotel de luxo em Oslo, na Noruega, bateu na porta de um dos quartos de um hóspede para poder ver se estava tudo bem, porque tinha alguns dias ali que aquele sinal de não perturbe estava na porta. E o que ele ouviu em resposta foi um tiro. Alguns minutos depois, ele encontrou uma cena horrível e descobriu que a vítima ali, naquela cena sangrenta, era uma mulher jovem que tinha morrido com um tiro na cabeça. O quarto estava trancado por dentro, de forma que parecia que ela tinha tirado a própria vida. Só que vários detalhes no quarto de hotel e na vítima foram levantando ali dúvidas de que ela talvez tivesse sido assassinada. Gente, esse caso, mais uma vez, é um caso doido que eu tô trazendo aqui, porque a gente trouxe vários casos doidos recentemente que não tem, assim, a gente não consegue explicar. E ele também segue sendo ali um dos maiores e mais famosos mistérios da Europa até hoje. Então esse é o caso do dia. Aqui é Erika Miranda e esse é o Casos Reais. Todas as semanas eu trago aqui um episódio novo pra vocês, um caso novo. Muitas vezes vocês me pedem lá pelo meu Instagram, também pelo site www.casosreaispodcast.com.br. E por lá eu sempre consigo ver diretamente os casos que vocês querem ver. E as sugestões que vocês me mandam. E esse daqui foi uma das sugestões, porque recentemente eu trouxe o caso do Peter Bergman, que é aquele cara, o Homem Fantasma, e muitas pessoas me mandaram esse caso como sugestão porque lembraram muito desse caso aqui e eu nunca tinha falado sobre esse caso e por isso estou trazendo aqui hoje. Então, eu só queria falar isso, também dizer que se você quiser escutar os episódios sem anúncio no Spotify, tem uma opção que você consegue apoiar o Casos Reais e aí você escuta sem anúncios. E também, se você simplesmente quiser só apoiar o Casos Reais e falar diretamente comigo, que tem um grupo de WhatsApp que você fala comigo, vai estar aqui na descrição, é o Apoia-se. Então é isso, eu vou parar de conversar por aqui, vamos direto pro caso da semana. Todos os links interessantes aqui estão na descrição e as fontes também de tudo que a gente fala nesse caso, todas as informações sempre estão na descrição. Uma coisa que eu queria falar também, vocês vão ver a Chloe aqui no fundo, porque a Chloe tá passando mal, tadinha, ó. Se você me segue lá no Instagram, @ericacomkmirandas, você provavelmente soube que a Chloe passou mal e a Chloe foi pro hospital. E, então, tem que ficar de olho nela e aqui eu tô de olho nela. Então, se você não me segue no Instagram, mais uma chance, porque lá você vai saber tudo ao mesmo tempo. Então, vamos pro caso essa semana e esse é o caso da Jennifer Fairgate. O ano era 1995, na cidade de Oslo, capital da Noruega. Oslo é uma cidade grande, que tem ali uns 700 mil habitantes e é muito bonita, com vários prédios enormes e modernos. Apesar disso, ela também é conhecida como a capital verde da Europa e cidade ecológica, porque ela tem várias iniciativas ali para reduzir a emissão de carbono, de poluentes na atmosfera. Então é uma cidade bem ecológica. Oslo também tem um hotel famosíssimo chamado Oslo Plaza Hotel, que era um hotel de luxo que hospeda até hoje celebridades e políticos. O hotel funcionava desde 1990 e é o segundo prédio mais alto de Oslo, com 117 metros de altura e 31 andares. É muita coisa. Esse hotel, ele, inclusive, foi palco de muitas reuniões importantes de diplomacia, como, por exemplo, os acordos de Oslo entre os governos de Israel e Palestina. Um hotel desse nível, que recebe astros de Hollywood, de rock, políticos mega importantes, a gente já pensa ali nos escândalos que devem ter acontecido naquelas paredes ali, né? O que, que aquelas paredes falam, né? O que, que tem dentro ali daquele lugar? Um desses escândalos aconteceu em um sábado, no dia 3 de junho de 1995, no quarto 2805. Eram umas 7:30 da noite quando a recepcionista do hotel, chamada Eva Tuden, percebeu ali que um dos hóspedes tinha ultrapassado o limite de crédito do hotel. Mas o hotel, ele não tinha registrado o número do cartão de crédito na hora do check-in, que tinha sido feito há 3 dias. Ela ficou ali se perguntando como uma coisa dessas tinha acontecido, já que o quarto 2805 era caro, era um dos andares mais caros do hotel, assim, super caro aquele quarto, e a segurança também daquele hotel, teoricamente, era super rígida. Então, para eles se registrarem, né, entrar no hotel ali, sem conseguir ainda ter passado um cartão, etc., alguém deveria ter anotado aquele cartão, né, gente? Como assim? Os nomes dos hóspedes eram Jennifer Fairgate e Louis Fairgate. E a recepcionista, ela mandou uma mensagem para a televisão do quarto deles, aquelas televisões que tem nos quartos de hotéis, dizendo: entre em contato com o caixa. Tipo, galera, temos uma coisa para resolver com vocês. E para responder essa mensagem, o hóspede precisava apertar um ok no controle da televisão e isso foi feito. A recepcionista, ela conta que eles já tinham gastado mais de $1,000 na conta do quarto e tudo isso sem ter um cartão registrado. E ela também percebeu que outras mensagens já tinham sido mandadas para o quarto e o casal tinha simplesmente ignorado ou talvez não tinha visto. Por conta disso, a recepcionista ela pediu para uma camareira ir ali dar uma olhada no quarto. E quando a camareira chegou no andar, ela viu um aviso de não perturbe na porta e percebeu que aquele quarto tinha deixado esse aviso durante 2 dias, quase que inteiros. Já vi várias vezes em hotel que eu vou né, me hospedar, as camareiras elas têm um cronograma de quando elas passaram em cada quarto e elas anotam ali o horário que elas foram e etc, o que elas fizeram e etc. Provavelmente aquele aviso estava na porta, aquele de quando a gente vai no hotel, você pode botar na porta ali, não perturbe. É, provavelmente a pessoa botou no primeiro dia, ninguém vai falar nada no primeiro dia, e já era ali o segundo dia e já estava provavelmente no terceiro, e aí eles começaram a falar, opa, 2 dias com o aviso de não perturbe na porta. Preocupada, ela achou melhor chamar o segurança, que era um jovem de 25 anos chamado Aspen. O Aspen, ele subiu até o 28º andar e ele parou em frente à porta do quarto às 7h50 da noite. Então, ele bateu na porta primeiro, né? Só que exatamente um segundo depois dessa batida, ele ouviu um tiro que veio do lado de dentro da porta. Ele se lembrou que tinha um casal hospedado ali naquele quarto, então ele se escondeu e esperou um pouco do lado de fora para ver se alguém saía do quarto armado. Mas isso não aconteceu. E com isso, ele achou melhor descer até o térreo e chamar reforços. Esse processo todo dele descer até o térreo e juntar ali outras pessoas levou uns 15 minutos. Ou seja, gente, o quarto ficou 15 minutos sem ninguém. De forma que ninguém sabe se alguém saiu do quarto durante todo esse tempo. Quando o Aspen ele voltou às 8h05 da noite, acompanhado do chefe da segurança, eles bateram na porta mais uma vez, não tiveram resposta. Tentaram entrar, mas eles perceberam que a porta estava trancada por dentro. A chave dos quartos era em formato de cartão, né? Aquele de botar ali, aproximar e abre. E o chefe de segurança tinha um cartão universal que usava ali para destrancar qualquer quarto. E quando eles abriram a porta e entraram no quarto, eles sentiram um cheiro estranho. Talvez um cheiro de pólvora. E eles tomaram um susto ao ver uma mulher deitada na cama sem vida. Aquela era Jennifer Fairgate e ela estava com as pernas para fora da cama e muito bem vestida, com jaqueta de couro, blusa e saia preta, além de salto alto nos pés. E de cara já deu para ver ali a causa da morte, porque ela tinha um tiro recente de arma de fogo bem no meio da testa. O tiro tinha atravessado a cabeça da Jennifer e a bala tinha parado no colchão. Desse jeito, dava para deduzir que ela tomou o tiro deitada naquela exata posição em que ela estava na cama. A cena tinha muito sangue e ia se formando ali uma poça ainda maior ao redor da cabeça dela, manchando todo o colchão. E ainda tinha sangue na mesa de cabeceira, parede e até no teto. A mão direita dela estava apoiada na barriga e nela estava a arma, uma Browning 9mm, muito forte e geralmente usada em assaltos ou talvez até por autoridades. A mão e a blusa da Jennifer, inclusive, estavam super limpas, apesar da cena ali ser muito sangrenta. O jeito que ela estava segurando a arma também era bem incomum, já que o dedão da mão dela estava no gatilho. Então ela teria segurado a arma ao contrário. Eu, inclusive, vou colocar a foto aqui para vocês verem e entenderem a posição da mão dela, tá aqui aparecendo agora. E falando sobre a aparência da Jennifer, ela tinha traços bem europeus. Ela era branca, olhos claros e um cabelo preto bem curtinho, naquele estilo meio pixie. Ela também parecia ser bem jovem, ali na casa dos 20 e poucos anos. Diferente do que eles tinham imaginado, a Jennifer ela estava sozinha no quarto, ou seja, não tinha o Louis Fairgate. Não, ele não estava lá e não tinha nenhum sinal de luta ou de que alguém, além da Jennifer, esteve ali. Tinham apenas as bagagens dela e só um prato de comida, ainda pela metade. Os seguranças chamaram a polícia, que chegou em meia hora, e aí começaram as investigações. E por só ter sinais da Jennifer ali no quarto do hotel, a primeira coisa que os policiais pensaram era em um suicídio. E sobre a janela, ela estava aberta. Mas como o quarto ficava no 28º andar, gente, ninguém cogitou a ideia de uma fuga pela janela. A janela do hotel era lisa, de vidro e também não tinha sacada. para caso vocês pensem, né, que daria para alguém se esconder ou pular por andar de baixo. A polícia checou a arma e eles viram que ela tinha sido disparada duas vezes. Uma contra o colchão, né, e ali também um travesseiro tinha sido usado para poder abafar o tiro, e a outra vez, a segunda vez, foi contra a testa da própria Jennifer. Isso fez com que eles pensassem que ela testou a arma uma vez e depois tirou a própria vida. As duas balas usadas estavam caídas no chão do quarto. Só que quando a polícia abriu uma bolsa ali preta da Jennifer, que estava ao lado da cama, eles encontraram mais de 30 balas de arma. Se ela queria tirar a própria vida, por que ela levou 30 munições, já que só uma, né, uma ou duas ali, como vocês viram, seria o suficiente? Além da bolsa com essas munições, ela também tinha uma mala de mão pequena na cor verde. No closet do quarto, a polícia viu blusas e uma jaqueta, todas com as etiquetas cortadas. Já vimos isso, né, gente? Em vários outros episódios, a gente já viu isso. Mas assim, eu vi até muita gente comentando nos comentários aqui do Casos Reais, falando, ah, gente, o que que tem? Vocês sempre se apegam muito nas etiquetas cortadas e tal. Eu sempre corto as etiquetas das minhas blusas, das minhas roupas. Gente, eu concordo com vocês. Eu acho que a gente também não pode levar isso assim como uma coisa extremamente importante. Meu Deus, ele cortou as etiquetas, não queria ser encontrado, não queria deixar rastros. Simplesmente você corta as suas etiquetas, você não gosta. Muita gente faz isso, né? Muita gente faz. Eu acho que essa blusa aqui, ó, ela tem etiqueta. Mas assim, incomoda. Tá aqui a etiqueta, incomoda. Muita gente não gosta de ter. Porém, gente, saibam que etiquetas são muito boas pra gente poder saber como usar, saber como lavar, saber como manter as nossas roupas. Então é muito bom a gente manter as etiquetas, sim. Por mais que muitas vezes elas incomodem. E muitas vezes aquelas roupas que têm muita etiqueta, realmente a gente tem que tirar. Enfim, mas só queria trazer esse comentário, porque eu vi muita gente falando isso sobre o caso do Peter Bergman, falando, gente, vocês se apegam muito à questão do... da questão de ter ou não ter, né, a etiqueta e tal. Eu concordo, eu acho que isso não é uma grande coisa. Enfim, voltando. Enfim, todas as roupas dela tinham etiquetas cortadas e também não tinha nenhuma calça, saia ou outro pares de sapatos, apenas blusas. E pior, não tinha carteira, cartão, documento, passaporte, dinheiro e muito menos um celular. Uma das camareiras disse que a Jennifer, ela chegou no hotel com uma mala de rodinha, mas quando a polícia chegou a perguntar pelo hotel sobre possíveis outras malas, nenhuma bagagem perdida foi encontrada. Apesar desse mistério, a polícia anotou o caso como suicídio e a Jennifer foi levada para a autópsia. Na autópsia, foi confirmado que o tiro matou a Jennifer na hora. Pela rigidez e temperatura do corpo, também foi possível determinar que ela realmente teria morrido na noite do sábado, dia 3, sendo compatível com a hora em que o segurança ouviu o tiro atrás da porta. Porém, tinham detalhes interessantes. O primeiro, o tiro foi certeiro e pela forma como a Jennifer foi encontrada, era possível que ela tivesse atirado em si mesma. Mas do jeito que ela segurava a arma pelas fotos tiradas no hotel, não parecia que ela teria muita firmeza ali na mão para fazer aquilo. Para ela ter essa firmeza, especialistas disseram que ela precisava segurar a arma com a mão direita e estabilizar com a esquerda. Mas o problema era que as duas mãos da Jennifer não tinham o menor vestígio de sangue e nem de pólvora. Antes de a gente seguir aqui, gente, beba água. É muito importante beber água. Eu gosto de lembrar vocês porque eu também estou fazendo isso agora. Então parem aí e bebam água. Médicos legistas que analisaram o caso disseram que é muito improvável ela atirar e as mãos não terem nenhum tipo de resíduo. De alguma forma, a mão teria marcas, mas esse não era o caso. E sem contar que a arma usada pela Jennifer era uma arma muito forte, gente, com um recuo imenso. Então, assim, quando ela atirasse, a mão dela teria ido para trás e caído ao lado do corpo e não na barriga dela. A arma também teria se soltado da mão e provavelmente estaria na cama. Mas nenhuma dessas coisas tinha acontecido, já que a Jennifer foi encontrada com a mão repousada na barriga, o que não fazia muito sentido nesse toda essa questão da arma, da força daquela arma, daquele objeto e etc. Enfim, talvez alguém tivesse atirado nela e depois colocado a arma na mão para poder fazer parecer algo que ela cometeu contra si mesma? Bom, pensando nisso, a polícia não descartou a possibilidade de um crime e seguiu buscando novas pistas. Só que tinha um problema, gente. Quando eles jogaram o nome da Jennifer ali nos bancos de dados, eles viram que aquela identidade não existia. Não existia nenhuma Jennifer Fairgate com aquelas características e também nenhum Luiz Fairgate. Gente, chegamos no mesmo caso do Peter. Então, gente, aqui é o caso do Peter. Trouxe pra vocês o caso do Peter. Gente, é igual, é tipo muito parecido, né? Não assim igual, é diferente, claro. O jeito que ele faleceu foi muito diferente do jeito da Jennifer. Enfim, ele teve um problema natural, teoricamente natural. O da Jennifer foi um tiro. Porém, é muito parecido com o caso do Peter. Se você não escutou o caso do Peter, volte ali acho que dois episódios que vai ter o caso dele. Enfim, com isso, nada deles encontrarem aquela pessoa, Jennifer e Luiz, quem são, não encontraram. Eles até tentaram uma variação, por exemplo, como escrever Jennifer Fairgate, trocando o AI do Fair pelo E. Em vez do fair, pelo é. Mas nada foi encontrado, gente. Dando a entender que a Jennifer deu um nome falso para se registrar no hotel. Apesar desse não ser o nome real dela, eu ainda vou chamar ela de Jennifer ao longo do episódio para poder facilitar aqui o caso, né? Sobre o telefone e o endereço da Bélgica que a Jennifer deu quando ela se registrou no hotel, adivinha? A polícia logo descobriu que os dois também não existiam. Bom, pensando que tudo aquilo estava muito estranho e que esse Luiz que estava registrado junto com ela tinha sumido, eles resolveram refazer todos os passos da Jennifer desde que ela chegou no Plaza Hotel. E a linha do tempo era a seguinte. No dia 22 de maio, a Jennifer ligou para o Plaza Hotel fazendo uma reserva para junho. No dia 31 de maio, ela ligou de novo e disse que precisava adiantar a reserva e que seria uma reserva para duas pessoas. Então, aqui o hotel já sabia da reserva no nome dela e do Luiz. Naquele mesmo dia, ela chegou no Plaza Hotel e eram 10h14 da noite quando ela fez o check-in. A recepcionista ainda disse que naquela quarta o hotel estava super movimentado. Ela se lembra que a Jennifer carregava uma mala de rodinhas preta, que até chamou a atenção das camareiras porque era uma mala muito cara naquela época. Ela também trazia a bagagem de mão verde e a bolsinha preta que tinha ali as munições que a gente foi descobrir depois. Bom, além disso, no check-in, ela assinou como Jennifer e Luiz Fairgate. Colocou o telefone e endereços falsos da Bélgica e não deu nenhum documento ou cartão, como a gente já sabe. Os funcionários do hotel ainda lembraram que a Jennifer falava inglês e alemão. Ela parecia uma pessoa muito chique e estava sempre muito bem vestida e maquiada. Sobre o Luiz, aqui as coisas ficam um pouco esquisitas. Só a recepcionista Eve, né, aquela recepcionista que falou desde o início do episódio, ela se lembrava de ter visto um homem junto com a Jennifer, que seria esse tal Luiz. Ela não lembrava de detalhes sobre a aparência dele, mas ela disse que era um homem branco, alto e de cabelos escuros, que parecia mais velho do que a Jennifer. De todo o hotel, ela foi a única pessoa que se lembrou de ter visto esse homem. Ela também não tinha certeza se ela viu ele do lado da Jennifer na hora do check-in ou se só viu depois, quando um deles desceu para trocar moedas na recepção. De qualquer forma, a Jennifer ela recebeu dois cartões para abrir a porta do quarto, um para ela e um para esse Luiz. Às 10h44, ela entrou no quarto pela primeira vez. E a gente sabe disso porque o cartão do quarto do hotel registrava a hora em que alguém entrava no quarto. Mas vale dizer que ele não registrava a hora em que alguém saía. À 00h20, alguém saiu do quarto e foi até a recepção trocar dinheiro pela moeda norueguesa. É mais provável que quem fez isso tenha sido o Luiz, porque a pessoa não voltou, já que os cartões não mostram a porta do quarto do hotel abrindo depois disso. Mas se a Jennifer ela ia ficar sozinha, por que ela assinou o check-in no nome de duas pessoas? E sobre as moedas, a recepcionista ela achava que ele tinha dado dinheiro em dólar, mas ela não tinha certeza. Dia 1º de junho, o cartão indicava que ela tinha saído rápido e voltado para o quarto às 8h30 da manhã. E nisso a gente pode deduzir ali que ela teria descido para o café da manhã. Depois do café, ela saiu de novo e passou o dia todo fora do hotel, já que as camareiras estiveram lá entre 00h30 e 1h da tarde para poder arrumar o quarto, e a Jennifer não estava por ali. Nesse dia primeiro, uma das camareiras disse que o quarto parecia organizado e limpo. Ela também conta que ficou encantada por um salto ali, agulha de luxo, que ela encontrou no quarto da Jennifer. E ela até leu a marca para comprar, talvez, no futuro. Só que esse salto, ele não era o que estava no pé da Jennifer quando ela faleceu. E ele também nunca foi encontrado pela polícia ou por pessoas do hotel. Também tiveram depoimento dizendo que quando a Jennifer chegou, ela usava um terninho e uma saia, mas que essas não eram as roupas que ela usava quando ela foi encontrada morta. Essas trocas de roupa também nunca foram encontradas. Voltando para os horários do cartão do hotel, a Jennifer realmente passou todo o dia primeiro fora e só voltou para o quarto do hotel no dia seguinte, 2 de junho, às 8h50 da manhã. Ou seja, ela ficou mais de 20 horas fora e passou a noite do dia primeiro em algum outro lugar. Na casa de quem? Em outro hotel? Outro quarto? Bom, isso é um mistério. Depois que ela chegou às 8h50, ela foi até a recepção e pediu para prolongar a estadia dela por mais alguns dias. E quando ela fez isso, pro hotel era como se ela tivesse feito uma nova reserva. Então ela ganhou 2 cartões novos, substituindo aqueles anteriores. E sim, ela ganhou 2. Então ela, mais uma vez, colocou o nome do Luiz na reserva, mesmo que o Luiz não estivesse junto com ela. Depois de pegar o cartão novo, a Jennifer voltou para o quarto de hotel às 11 horas e essa foi a última vez que ela entrou no quarto. Às 8 horas da noite, a Jennifer pediu comida pelo serviço de quarto. Meia hora depois, uma camareira levou a comida e chegou a confundir o serviço com a porta da frente do quarto da Jennifer, o 2804, onde um homem atendeu e falou que aquela janta não era dele. Depois, ela bateu na porta certa, a 2805, a Jennifer atendeu e a camareira entrou com a comida. E no fim, a Jennifer deu uma gorjeta bem alta para ela e a camareira diz que a Jennifer não falava muito e que ela ainda pediu um prato com salsichas e batata. Uma coisa bem alemã, tá, gente? Esse tipo de comida, salsicha com maionese não, com... É, com... Esqueci... O amarelo, gente, é ketchup e mostarda. Então, salsicha, mostarda e batata é bem alemão. É um prato típico bem alemão. Enfim, desse horário em diante, a Jennifer ficou no quarto até o dia seguinte, dia 3 de junho, com o não perturbe, aquele sinalzinho na porta, que normalmente é para a camareira não entrar. Então, ela não pediu mais nenhum serviço de quarto e não saiu de lá mais. Às 7h50 do dia 3, como a gente já sabe, ela tirou a sua vida, né? Ou foi assassinada. Foi quando ela foi encontrada morta. Só que uma coisa suspeita é que a comida, as salsichas e as batatas no estômago da Jennifer ainda não tinha sido totalmente digerida na hora da autópsia. Mas da hora que ela pediu a comida no dia 2 até a sua morte no dia 3, se passaram quase 24 horas, o que já era tempo suficiente para essa comida ser digerida. Então, ou ela morreu muito mais cedo, o que ia contra a opinião do legista, de que ela morreu na hora que o segurança ouviu o tiro, ou o que faz mais sentido era que a Jennifer guardou a comida e só comeu no dia seguinte. E isso também era bem estranho, já que ela teria deixado a comida esfriar durante todo aquele tempo. Depois da morte e da autópsia, a polícia viu que o banheiro da Jennifer, né, do quarto dela, estava úmido e a toalha estava jogada em um canto, indicando ali que ela tinha tomado banho antes de falecer. Ela também estava muito bem vestida e arrumada, como se fosse sair. E outra coisa que as camareiras e os policiais notaram era que tinham 2 edredons na cama, e não apenas um, como era de se esperar para alguém que estava dormindo sozinha. A roupa de cama e o colchão sujos de sangue foram recolhidos pelas camareiras na mesma madrugada da morte da Jennifer e descartados no lixo, mesmo sendo evidências. Como era um hotel de luxo, mesmo nos anos 90, já tinham muitas câmeras pelo Plaza Hotel. E você deve estar se perguntando, cadê as câmeras, Érica? Então, agora vamos falar sobre isso. Mas, gente, infelizmente, não foi divulgado na mídia se a polícia chegou a checar as câmeras. Se sim, provavelmente eles não encontraram nenhuma informação importante nelas ou nada que levasse a falar sobre o caso da, né, da Jennifer. Em nenhum momento a Jennifer foi vista acompanhada no hotel, né? Com aquela exceção da noite do check-in, quando somente a recepcionista disse ter visto esse Louis, teoricamente, com ela. Depois disso, aquele homem nunca mais foi visto, de acordo com o depoimento dos funcionários. A identidade da Jennifer foi levada para a Interpol e questionada em outros países, como a Bélgica ou a Alemanha, mas nenhum deles sabia dizer quem era aquela mulher. O rosto dela foi divulgado nas notícias da Noruega e, mesmo assim, ninguém veio a público para reconhecer ela. Nenhum amigo, namorado, familiar, nada. As bolsas dela e um anel que ela usava eram alemães e o relógio de pulso japonês. Sobre o relógio, é importante falar que esse relógio era bem chique, bem caro, e até à prova d'água, usado por mergulhadores. A polícia norueguesa fez contato com a polícia alemã e japonesa e especialistas foram perguntados sobre esses objetos, mas essas pistas não levaram a lugar nenhum, já que a polícia não conseguiu descobrir as lojas onde eles foram, né, comprados pela Jennifer. A pistola usada por ela também não era uma pista muito boa, já que o número de série dela foi alterado de forma profissional e depois regravado com ácido. O que a polícia deduziu era que aquela era uma arma belga produzida no comecinho dos anos 90. Sobre isso, outros especialistas analisaram a arma e disseram que, na verdade, parecia mais com armas feitas na Hungria entre os anos 60 ou 70. Falaram também que aquele tipo de falsificação de registro era muito comum na Guerra Fria e talvez a Jennifer tivesse herdado uma arma daquela época. Será então que a Jennifer poderia ser uma criminosa, gente? Tipo, uma assassina de aluguel? E se fosse, o que teria dado errado ali na missão dela ou no plano dela que resultou na sua morte? Os policiais seguiram investigando o quarto do hotel e lá tinham garrafas de refrigerante, um pacote de salgadinho e um perfume. Esses objetos tinham impressões digitais da Jennifer, que foram coletadas, testadas, mas não batiam com nenhum registro da polícia. Vale ressaltar que ali ainda eram anos 90 e a tecnologia de DNA, por exemplo, não era avançada como é hoje, né? E você consegue adivinhar aonde não tinham impressões digitais? Na arma. Pois é bem difícil acreditar que a Jennifer teria atirado contra si mesma, também contra o travesseiro, sem luvas. E tudo isso sem deixar nenhuma impressão digital na arma? Bom, isso é um pouco estranho. Difícil, né? Com tantas perguntas, tantas dúvidas, mas nenhuma evidência de que qualquer outra pessoa tivesse pisado naquele quarto de hotel, o caso esfriou. Nas notícias, a foto da Jennifer era divulgada e até um retrato falado foi feito, mas ninguém chegou com nenhuma pista. Com isso, foi ficando cada vez mais difícil definir o caso como homicídio, de forma que a polícia manteve o primeiro registro de que dizia que tinha sido tratado de um suicídio, né? Que era um suicídio. Depois de um ano, sem a menor pista ou sem ninguém ter procurado por ela, eles resolveram encerrar as investigações e enterrar o corpo da Jennifer. No dia 26 de junho de 96, a Jennifer, né, suposta Jennifer, foi colocada ali numa cova anônima do cemitério Vestergravlund da cidade de Oslo. O seu enterro só teve a presença de 4 funcionários do cemitério. 20 anos desde a morte dela se passaram, sem novidades, até que em 2015, um jornalista norueguês chamado Lars Wegner resolveu escrever uma matéria sobre esse caso para o jornal VG da Noruega. Para isso, ele precisou revisitar todas as pistas da morte da Jennifer e coletar mais depoimentos sobre os dias em que ela passou naquele hotel. Ele disse que ele se sensibilizou pelo fato de 20 anos terem se passado sem ninguém ter ido reconhecer a Jennifer e ela ter sido ali enterrada como uma pessoa anônima. Ele retomou a investigação e pediu para um desenhista refazer o retrato falado, porque ele iria divulgar a matéria sobre a Jennifer nos jornais mais famosos da Europa novamente. Eles também reconstruíram o rosto dela digitalmente a partir de fotos da polícia e divulgaram a foto para poder ver se alguém reconhecia ela ali depois de tanto tempo e também aproveitando a tecnologia em que hoje é mais fácil ter desenhos mais realistas, né, do que naquela época. Naquela época era só um desenho que não, pela mão e etc. Bom, na sua investigação, o Lars também analisou algumas coisas que a polícia não tinha identificado como pistas. Como eu já falei, nos dias em que a Jennifer ficou hospedada no hotel, o hotel estava muito cheio. As camareiras contam que os corredores eram sempre movimentados, incluindo o corredor do andar 28. Então, será que algum outro hóspede não tinha sido testemunha de algo? Afinal, isso era uma coisa que na primeira investigação da polícia não tinha nem sido registrada. Com a ajuda de funcionários do Plaza Hotel e do policial Tom Olsen, o Lars, ele fez uma reconstrução do andar do hotel, tentando mapear quais hóspedes estavam em cada quarto, e eu vou colocar ela aqui para vocês entenderem o mapa do andar. Mas tinha um problema. As listas de hóspedes norueguesas e as listas de hóspedes estrangeiros eram separadas. e com o passar dos anos, os cartões de registro dos hóspedes estrangeiros, né, foram descartados e perdidos para sempre, gente. Por que você vai guardar um negócio de 20 anos? Então, o jornalista ali tinha poucas coisas para poder trabalhar, né? O quarto da Jennifer, ele ficava entre dois outros quartos. No da esquerda, um casal norueguês se hospedou no dia em que a Jennifer foi morta. Às 5 da tarde, o casal fez check-in e saiu do quarto, voltando muito mais tarde, quando a polícia já tinha encontrado o corpo da Jennifer sem vida. Então, eles não poderiam ter visto ou ouvido nada. Já o quarto da direita estava vazio, seja coincidência ou não. Mas é no quarto da frente do 2805 que existia um hóspede suspeito. Ele era belga, a mesma nacionalidade da identidade falsa da Jennifer, e de acordo com as anotações da polícia na época, ele passou só uma noite no hotel, a trabalho. Essa noite era justamente a noite do dia 2 para o dia 3 de junho, o dia em que a Jennifer faleceu. Só que tinha um problema. As anotações de 95 diziam que esse homem fez o check-out ao meio-dia. Então, ele provavelmente não tinha tido contato com a Jennifer, já que nessa hora ela estava dentro do quarto. O jornalista Lawrence, ele tentou encontrar esse hóspede do 2804 pelo nome, já que o telefone e o endereço anotados pela polícia eram muito antigos. E quando ele finalmente conseguiu entrar em contato com esse homem, o Lawrence enviou e-mails, ligou e chegou a ir ao endereço novo dele, mas o homem não queria atender ou responder o jornalista. Isso continuou ali por dias, até que depois de um tempo ele finalmente retornou ali a ligação do Lars. Nessa conversa, o Lars fez perguntas sobre a Jennifer. Ele disse que não viu ela, a Jennifer, em momento nenhum, mas que quando desceu para fazer o check-out, pessoas da recepção falaram para ele que uma mulher tinha se suicidado naquele andar. Só que, como ele teria essa informação se ele fez o check-out ao meio-dia e a Jennifer só faleceu às 19h50? São quase 8 horas de diferença, que dizem se ele estava ou não no hotel na hora da morte dela. O Lars, ele questionou o cara sobre isso, ele só respondeu que era o que ele se lembrava, que fazia muito tempo, e encerrou a conversa. O Lars, ele ainda tentou entrar em contato com esse homem mais algumas vezes, mas ele nunca mais atendeu. E realmente, gente, fazia 20 anos. Esse homem devia ter visto notícias do caso na época, e pode ser que ele teria se confundido sobre ter ouvido as moças da recepção falando sobre a Jennifer. Mas uma coisa, gente, que não dá pra negar é que o quarto 2805 era tipo um jogo dos 7 erros, porque, né, a Jennifer, do jeito que ela foi encontrada morta. Cada olhada nas fotos e registros policiais, o jornalista Lars, ele encontrava algo fora do lugar. Uma pista estranha chamou a atenção dele na foto de evidência em que aparecia um jornal. Toda manhã, os hóspedes do Plaza Hotel recebiam jornais diários em embalagens específicas para os seus quartos. Dia 3 de junho, a Jennifer recebeu um jornal com o número do quarto errado. O quarto dela era 2805 e ela recebeu o jornal do quarto 2816, que ficava no fim do mesmo corredor. Teria sido talvez um acidente, assim como a comida que a camareira quase entregou para o quarto errado? Ou ela teria recebido uma visita do hóspede 2816? Para tentar descobrir isso, o Lars, o jornalista, mais uma vez tentou achar informações sobre um hóspede estrangeiro, mas sem os registros do hotel, ele não tinha nada. O que ele conseguiu foi contato com uma mulher chamada Borghild, que ficou no quarto 2818, ao lado desse hóspede misterioso. O Lars, ele entrou em contato com ela porque ela tinha escrito uma denúncia do hotel para a polícia de Oslo sobre esse caso. A denúncia tinha acontecido no dia 9 de junho, 6 dias depois da morte da Jennifer. E nela, a Borghild dizia que ficou chocada com a falta de atenção dos funcionários do hotel à segurança naquele fim de semana. Ela conta que quando ela fez o check-in, eles nem pediram para ela preencher o papel de registro e ela só recebeu a chave do quarto. Seja mais uma coincidência ou não, com a destruição dos registros de hóspedes estrangeiros, o hóspede do 2816 segue um mistério. Ninguém sabe quem é. Sobre as etiquetas cortadas das roupas, a maior teoria era de que a Jennifer pudesse ser uma agente secreta. Já vimos isso antes, né? Isso porque o Lars entrevistou um especialista chamado Ola Kaldager, que trabalhou como chefe de um serviço secreto norueguês. E ele disse que todos os agentes tiram as etiquetas das suas roupas para evitar o reconhecimento. O Ola também comentou que familiares de agentes são instruídos por segurança a não falarem sobre ele, mesmo em casos de desaparecimento e morte. As agências de serviço secreto pagam uma boa quantia para esses parentes da vítima e isso talvez explicaria o porquê a Jennifer nunca foi identificada ao longo dos anos. Outra coisa que podia ser explicada era o funcionamento da porta do quarto, né? O ex-agente Ola diz que profissionais treinados poderiam facilmente burlar o sistema das portas e entrar no quarto da Jennifer sem o cartão. Mesmo assim, gente, é óbvio que se esse caso realmente seja um assassinato envolvendo serviços secretos, isso nunca vai poder ser confirmado. Depois dessas conclusões, o jornalista Lars pensou em usar as novas tecnologias para testar as evidências encontradas no quarto e também o DNA da Jennifer. Só que, mais uma vez, isso foi muito difícil. Roupas, um brinco, um anel de ouro, amostra de sangue e até mesmo a arma usada foram todos descartados no lixo pela polícia logo depois que a Jennifer foi enterrada em 96. Por isso, o Lars resolveu que precisava exumar o corpo da Jennifer para poder pegar ali as amostras de DNA. Então, ela foi exumada em novembro de 2016, mesmo depois de 20 anos, o cadáver dela ainda estava em ótimo estado. Ela foi levada para laboratórios e legistas extraíram vários pedaços de ossos e dentes. Com isso, eles montaram um perfil de DNA da Jennifer. Mas como não tinham parentes dela para comparar o DNA, a amostra foi guardada em um banco de dados. Mesmo assim, eles estudaram o perfil do DNA, que mostrava que ela era europeia e que tinham grandes chances de ser alemã. Os médicos examinaram os dentes da Jennifer e viram que ela tinha feito tratamentos caros, então ela cuidava muito bem dos dentes. Por eles, também foi possível identificar mais ou menos a idade dela quando ela faleceu, que seria de mais ou menos uns 24 anos. Ainda que eles tivessem feito novas descobertas, o caso não deixou de ser um grande mistério até hoje. Em 2017, o Lars Wegner publicou a sua reportagem no jornal VG, e essa reportagem ficou muito popular pela internet, até virando um episódio do Mistério Sem Solução da Netflix em 2020. Para quem quiser assistir, o episódio é o 8º da primeira temporada. Sem novidades, a identidade real da Jennifer nunca foi revelada, né? Deixando aí várias perguntas e teorias, e entre as principais perguntas estavam: para onde a Jennifer levou essa mala de rodinhas e suas roupas? Onde ela dormiu na noite do dia 1º de junho? Quem era o Luiz e por que ele desapareceu? Qual foi o tiro que o segurança Aspen ouviu pelo corredor? Seria o tiro que matou a Jennifer ou o tiro no travesseiro, como talvez uma distração? E a principal, quem era a Jennifer e o que ela foi fazer em Oslo naqueles dias? Bom, gente, é óbvio que em um caso como esse é doido, né? É tudo muito louco, tudo muito sem explicação e também não faltam teorias da conspiração e eu vou falar das principais teorias. Não dá tanto da conspiração, teorias mesmo. Para depois vocês decidirem aí o que vocês acreditam mais. A primeira, e a mais comentada na internet, é de que a Jennifer era uma agente do serviço secreto em alguma missão no hotel. Isso explicaria a munição que ela carregava, a sua identidade ultra secreta e suas atitudes misteriosas naqueles dias. Nessa teoria, a Jennifer teria sido assassinada por alguma outra pessoa de um outro serviço secreto ou até por um criminoso. Então isso explica o porquê a Jennifer não tinha suas mãos sujas de sangue, assim como a falta de digitais na arma do crime. Também pode explicar o porquê das câmeras de segurança não terem sido abordadas em nenhum momento nesse caso. Será que a polícia tinha alguma informação que não podia compartilhar com a mídia, justamente por se tratar um caso ali de serviço secreto? Bom, nesse cenário aí, o assassino poderia ter se aproveitado que o corredor ficou vazio depois do tiro e conseguido sair do quarto 2805 sem chamar atenção. Talvez fosse o F, o homem do quarto 2804, ou talvez fosse o homem misterioso do quarto 2816, ou alguns outros, né, gente? Agora, como ele conseguiu trancar de volta a porta por dentro e como confiou que o corredor ficaria vazio depois do tiro, não tem muita explicação, né? Bom, segunda teoria. Essa teoria diz que a Jennifer seria uma garota de programa de luxo. Isso surgiu depois que o conteúdo da Bolsa Verde foi revelado na mídia e as pessoas viram que ela carregava vários sutiãs rendados e bonitos, mas nenhuma calcinha ali com as lingeries, né? Só sutiãs. Nessas teorias, ela também teria sido assassinada, mas por algum motivo passional. A pessoa que teria tirado a vida dela também teria levado embora alguns dos seus bens, como a mala de rodinha e as suas calcinhas. Muitas coisas prejudicam essa teoria, mas principalmente o fato de que se a Jennifer fosse uma mulher com uma identidade comum, ela poderia ter sido identificada por amigos ou colegas de trabalho, né? E não assim um mistério total. Terceira teoria, e a mais aceita ali pelos policiais de 95. Essa teoria diz que a Jennifer era uma mulher que estava passando por um estado depressivo e teria tirado a sua própria vida com um tiro na cabeça. Nesse caso, ela teria escolhido um hotel chique e se livrado de alguns bens pela cidade ao longo dos dias. E ela também teria trocado o seu nome para não ser reconhecida e a sua morte não chegar ali aos familiares. O maior problema dessa teoria é a falta de sangue nas mãos dela e a falta das digitais, e também a proporção que o caso tomou nas mídias ao longo dos anos. Se ela fosse simplesmente uma mulher comum, como ninguém a reconheceu durante todo esse tempo? Bom, qual a teoria que vocês acreditam, gente? Lembrando que qualquer mínima informação que você tenha sobre o caso da Jennifer Fairgate pode ser enviada para o jornalista Lars Wagner no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Então agora vamos chegar para a minha opinião e a opinião da Mari, a nossa roteirista aqui do podcast. Bom, gente, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que esse caso, como eu falei, me lembra muito do caso do Peter, mas a causa da morte é muito diferente. A gente sabe que teve um tiro ali, então foi algo... Não foi nada natural. Então, isso interfere em várias coisas. Uma delas é, eu acho que tudo que ela fez, né? Tudo que ela fez ali na entrada do check-in, tudo isso foi pensado. Não tem como a pessoa dar um nome que não existe, não pagar a estadia, gastar muito dinheiro que não tenha sido pensado. Agora, quem é esse Louis, né? Eu acho que esse é o grande desfecho. Eu acho que esse cara realmente existiu. Eu acho que ele, de alguma forma, participou do que aconteceu. E eu acho que talvez esse Louis tenha feito alguma coisa. E essa teoria de ser agente secreto, pra mim se encaixa, pode ter algo a ver com isso. Porém, eu acho que quem fez isso com ela não foi ela mesma, foi uma outra pessoa. E teria sido talvez esse Louis. Porque não faz sentido ela ter botado o nome de duas pessoas e em momento nenhum ele aparecer, cadê esse cara, desapareceu. Então, assim, é um caso muito doido. De novo, a gente fica num beco sem saída, mas eu acredito que esse cara tem alguma coisa a ver com essa situação, com o que aconteceu com ela. Primeiro, porque como ela foi encontrada, né? Ela é meio que... É quase que impossível que ela mesma tenha feito isso com ela. É muito difícil. E eu acho que... Eu sempre falo isso e gosto de relembrar para quem ainda não escutou casos reais nesses 170 episódios. Eu sempre falo que o corpo, ele diz muita coisa, né? Como o corpo foi encontrado, o legista... Eu gosto muito sempre de focar, tipo, é bom a gente ter aquela visão geral, mas é bom a gente focar em algumas coisas. Eu gosto sempre de, quando eu tô muito perdida, eu gosto sempre de voltar pro legista e ver o que falou, né? O que foi falado é que realmente não tinha pólvora, não tinha sangue. É o jeito que a arma ela tava segurando a arma, era muito impossível que tenha sido aquela arma, com aquela potência, que ela tenha terminado... o tiro e tenha botado a mão na barriga. É muito difícil com que aquilo tenha acontecido daquele jeito. Então eu acho que tem sim uma outra pessoa envolvida nesse caso, por isso que eu não acredito na teoria do suicídio, eu acredito na teoria que seja alguma outra coisa, mas eu acho de fato que esse Louis esteja envolvido. E a gente nunca vai... Pra mim é um caso que a gente nunca vai saber o que aconteceu. É quase que impossível saber. E enfim, eu quero saber a sua opinião e vamos ouvir a da Mari agora também. E aí, Mari, o que você acha?
Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim dar a minha opinião e falar algumas curiosidades também sobre o caso da Jennifer, que parece que saiu de um livro da Agatha Christie, de tão bizarro e tão misterioso que é. Gente, pra mim, dentre todas as teorias que existem, a teoria de que a Jennifer teria sido uma agente secreta morta em uma missão é a que mais se encaixa, porque esse é um caso muito complexo e realmente parece que foi algo calculado ali, algo feito por um profissional. O que mais me incomoda nesse caso é o fato de que quem teria matado a Jennifer não se preocupou nem um pouco em chamar a atenção, né? Já que o tiro foi dado logo depois da batida na porta do segurança. O segurança bateu na porta e um segundo depois ele já ouviu o tiro. E aí nesse caso, considerando que a Jennifer teria sido assassinada, o assassino ele também nem ligou, né? Se o segurança ia abrir a porta com uma chave mestra, arrombar a porta ou qualquer coisa assim. Porque aí se ele tivesse sido pego, pra onde que ele ia fugir, né? E aqueles 15 minutos de folga também, que o segurança desce pra chamar ajuda e volta com reforços e tal, será que esses 15 minutos eram suficientes pra ele conseguir fugir do hotel sem ser visto? Na minha cabeça, o que eu acredito é que tudo isso só seria possível se o assassino tivesse em algum quarto do mesmo andar ou do andar de baixo e aí, tipo, pulou a janela ali, bem Tom Cruise em Missão Impossível. Uma coisa que é bem importante falar é que quando você joga o nome Jennifer Fairgate no Google, aparece a foto de uma mulher que é bem parecida, mas que não é a Jennifer. Eu acho que vale falar isso porque me deu um bug mental, assim, na hora que eu tava pesquisando sobre o caso, porque eu pensei, ué, mas eles não sabiam quem era a Jennifer e acharam uma foto dela em alta resolução, assim, maravilhosa. E na foto a moça, ela é branca, ela tem cabelos curtinhos escuros, uma franjinha, um rosto bem fino, ela é realmente bem parecida com a Jennifer, mas não é ela. O nome dessa mulher, na verdade, é Camila Estina e ela desapareceu nos anos 80. Ela também nem poderia ser a Jennifer porque a Camila era 12 anos mais velha do que a Jennifer quando a Jennifer foi encontrada sem vida. Um caso que é bem parecido com esse aqui, que a gente fez recentemente aqui no Casos Reais, é o do Peter Bergman. O Peter foi encontrado sem vida numa praia da Irlanda e o caso dele também era super misterioso, porque não dava para saber se ele tinha tirado a própria vida, se alguém tinha tirado a vida dele. Ele tinha feito várias coisas estranhas no dia que antecederam ali a sua morte, as roupas dele também estavam com as etiquetas todas cortadas e a identidade dele não era real e também nunca foi encontrada, levantando aí a possibilidade de ele também ter sido um agente secreto. Conta pra gente lá no Instagram do Casos Reais se vocês concordam ou discordam dessa teoria e o que que vocês mais acreditam que teria acontecido com a Jennifer Fairgate.
Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Casos Reais. Espero vocês semana que vem, mais uma quarta-feira. Se quiser mandar alguma sugestão, vocês já sabem, tudo na descrição. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio. Tchau, pessoal.